Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara estuda perdoar dívidas previdenciárias de até 10 mil reais.
Projeto autoriza porte de armas para agente portuário e prisional.
Parlamentares divergem sobre a demarcação de terras indígenas.
O Parlamento analisa a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Poder Legislativo a competência de demarcar terras indígenas. Alessandro Molon, do PT Fluminense, manifestou-se contrário à matéria que, na opinião dele, coloca em risco os direitos e garantias fundamentais dos índios.
Eu sou contra a PEC 215 por uma razão muito simples. Ela é gritantemente inconstitucional. Basicamente por duas razões. Primeiro, ela coloca em risco direitos e garantias fundamentais dos indígenas, quando, ao tentar trazer para o parlamento a demarcação de terras indígenas, vai praticamente inviabilizar a demarcação de novas terras indígenas, de áreas quilombolas e também a criação de áreas de preservação ambiental. Porque a PEC 215 e as PECs apensadas, aquelas que tramitam junto com ela, no fundo propõem isso.
Alessandro Molon alertou que a proposta viola também o dispositivo constitucional que prevê a separação dos poderes ao tentar retirar do Poder Executivo a atribuição de demarcar terras indígenas.
Lira Maia, do DEM paraense, alertou para os conflitos ocorridos ao longo de 2013 entre índios e produtores rurais que chegaram a ser comuns durante esse período.
Na visão de Lira Maia, a demarcação das reservas indígenas deve ser de responsabilidade do parlamento.
Quem conhece a realidade de fato desse país é o Congresso Nacional. Aqui na Câmara dos Deputados nós temos representantes de todos os estados e dos mais longínquos rincões desse país. E é quem conhece de fato a realidade. Muitas das vezes o governo está provocando uma inquietação e o índio não quer brigar com quem está lá, não. Ele é estimulado a fazer isso. Os índios vivem em paz, em harmonia, produzindo juntamente com os produtores rurais.
Desenvolvimento Regional.
Autor do projeto que estabelece as cidades sustentáveis, Bongás, do PT Gaúcho, explicou que a matéria traz as diretrizes gerais da política urbana para viabilizar a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental.
Esta ideia de aproveitamento da energia solar, da energia eólica, da permeabilização, do aproveitamento da água, faz parte de uma ideia de um projeto que estou trabalhando para que a gente aproveite a natureza, não tenha desperdício de dinheiro, não seja agressivo ambientalmente e viva com sustentabilidade. A ideia central é que as prefeituras só autorizem as liberações de construção de edificações de casas quem estiver preservando e dialogando com esse equilíbrio da natureza. Essa é a ideia do projeto que está tramitando na Câmara Federal.
De acordo com o Bongás, o objetivo é adequar o Estatuto das Cidades às demandas provocadas pelas mudanças climáticas e por meio das exigências mínimas do plano diretor e de instrumentos econômicos, fiscais e creditícios, promover o projeto das cidades sustentáveis.
Projeto da região das Palmeiras, no Piauí, conhecido como Promeso, visa incentivar a produção e exportação dos derivados da cera de carnaúba, tucum e babaçu.
Hugo Napoleão, do PSD, explicou que o estado é rico na indústria extrativa vegetal. A cera de carnaúba, além de servir para sapatos e lubrificantes, é usada em componentes de computadores.
A par disso, o tucum e o babaçu têm variadas finalidades, saponáceas, por exemplo, de cosméticos para senhoras e também óleos de cozinha e para outras finalidades. Então nós queremos fazer com o Promeso das Palmeiras mais ou menos aquilo que nós fizemos com relação ao programa Grande Teresina. Desenvolver a estrada, a BR-222, que cruza do Maranhão, atravessando o Piauí no rumo do Ceará. Nós desejamos também fazer com que tenhamos condições de desenvolver a agricultura, a pecuária, os transportes nos municípios.
Outra indicação do deputado para beneficiar o Piauí é a implantação de postos da Polícia Rodoviária Federal no sul do estado. Recentemente, a imprensa divulgou que 20% dos carros roubados são desviados para o Piauí pela BR-135.
Depois do posto de Barreiras, na Bahia, Hugo Napoleão lembrou que o próximo posto está em Floriano, no Piauí, numa área de cerca de 800 quilômetros sem fiscalização.
Previdência.
Os deputados estão analisando o perdão de dívidas dos empregadores com a Previdência, caso sejam inferiores a 10 mil reais.
O teto para o perdão, de acordo com o projeto, inclui as contribuições devidas pelo empregador e também a parte referente ao trabalhador ou segurado avulso.
Saiba mais sobre a matéria com a jornalista Idelene Macedo.
Dívidas com a Previdência de até R$10 mil poderão ser perdoadas. A medida prevista no projeto de lei complementar do deputado Kleber Verde, do PRB do Maranhão, foi aprovada na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O teto de R$10 mil se refere à contribuição devida pelo empregador incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos dos funcionários. A contribuição devida pelo trabalhador e demais segurados da Previdência Social também estão incluídas na regra. Relator na comissão, o deputado Osmar Júnior, do PCdoB do Piauí, destacou que a Constituição prevê um teto para o perdão dessas dívidas, mas até hoje o dispositivo não foi regulamentado. Com a aprovação do projeto, o valor máximo do perdão será fixado em lei, cumprindo assim a determinação constitucional. Segundo Osmar Júnior, além de favorecer o pequeno devedor, a medida traz economia para o governo.
Hoje, você cobrar uma dívida de R$1.000, de R$500, de R$2.000, de R$3.000, ao final, o Estado gasta mais dinheiro cobrando com a cobrança, com o processo da cobrança, do que aquele valor que ele, de fato, vai receber e colocar nos cofres.
O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, será enviado para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Transportes.
A infraestrutura das rodovias federais que cortam os municípios é indispensável para garantir a segurança e o bem-estar dos cidadãos, no entendimento de Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho. Ele cobrou do DENIT ações para atender as demandas das prefeituras.
De cada 10 acidentes que acontecem numa rodovia, 9 acontecem no centro urbano. É lá por falta de iluminação. Ora, o que é responsabilidade do município? O que é próprio do município, da área emancipanda? A rodovia é para rolamento e passagem de veículos do país inteiro e, portanto, ela não é próprio do município, ela é um próprio da União. Então, quem tem que pagar essa conta é o DENIT.
Alceu Moreira completou que muitos municípios estão endividados e não podem arcar com as responsabilidades financeiras da União para oferecer bons serviços aos brasileiros.
A licitação de estradas federais pelo Brasil tem levado à cobrança de pedágios em vários trechos concedidos à iniciativa privada. Colbert Martins, do PMDB da Bahia, protestou contra o número de pedágios próximos a Salvador e afirmou que a capital está sitiada.
A 324 tem pedágio. A 116 Sul tem pedágio. Para chegar em Camaçari, tudo quanto é pedágio. E o litoral norte, que é o pedágio mais caro do Brasil. Imagine você que dia de domingo você paga o dobro. É no dia do descanso do trabalhador, o PT permite que se cobre o dobro no pedágio para o litoral norte da Bahia. Isso não significa que as estradas estejam melhorando, não. É, o nosso risco agora é quando, além das estradas federais, o governo do estado resolver privatizar as estradas estaduais, porque já privatizaram os hospitais da Bahia todo, está tudo privado. Agora, melhorar mesmo não melhora. De qualquer forma, se tem que ter pedágio, tem que acabar com o IPVA.
Colbert Martins argumentou que em determinados trechos o pedágio pode até ser necessário, mas ele rechaçou a forma como está sendo feita a cobrança na Bahia.
Economia.
Tramita na Câmara o projeto que garante a manutenção do programa Bolsa Família aos beneficiários que tornarem-se microempreendedores individuais. Autor da matéria, Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB Paulista, assinalou que o objetivo é ampliar o número de microempresários no Brasil.
Aquele que se transformar em MEI, microempresário individual, ele poderá continuar recebendo a Bolsa Família pelo período de 12 meses. Ele não terá a suspensão automática da Bolsa Família na hora em que ele requer a sua inscrição como MEI. Isso é fundamental, principalmente se levarmos em conta que hoje quase 36% das famílias brasileiras são administradas por mulheres. Mulheres que trabalham, que cuidam de si, dos seus filhos, não têm marido. E nas classes de renda D e E, essa percentagem é maior, chega a quase 50% o caso em que as famílias são administradas por mulheres.
Antônio Carlos Mendes Tami acrescentou que a matéria também prevê créditos e incentivos do Sebrae e do Banco do Brasil aos microempreendedores individuais.
Segurança Pública.
Na volta dos trabalhos legislativos na próxima semana, os deputados devem retomar a análise da proposta que autoriza o porte de armas para agentes portuários e prisionais.
A proposta está tramitando com urgência constitucional e tranca a pauta de votações do plenário.
O jornalista José Carlos Oliveira tem outras informações sobre o tema.
Comissão de Constituição e Justiça regulamenta o porte de arma para agentes prisionais e portuários. A proposta altera o Estatuto do Desarmamento e prevê que os guardas e agentes prisionais poderão portar armas, inclusive fora do ambiente de trabalho, desde que estejam submetidos a regime de dedicação exclusiva. Também deverão estar subordinados a mecanismos de fiscalização e de controle interno e sujeitos à formação funcional específica. O relator da proposta, deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, justifica a importância prática dessa medida.
Primeiro que é uma categoria que já devia ter porte de arma há muito tempo. Eles vivem em contato constante com a criminalidade e não têm o direito de se defender, principalmente naquela oportunidade em que eles vão da unidade prisional para sua casa e vice-versa. E não é nenhum desrespeito à lei de armamento, até porque eles precisam do armamento e não precisam do armamento dentro da unidade prisional. Do armamento na locomoção, que é extremamente importante.
Outras tentativas de se garantir o porte de arma a essa categoria já haviam sido aprovadas no Congresso, mas acabaram vetadas pela Presidência da República. Desta vez, o projeto de lei veio do próprio Executivo, mas sofreu alterações na Câmara. O texto original beneficiava apenas os agentes prisionais, mas Arnaldo Faria de Sá decidiu incluir também os agentes portuários. Ele explica o porquê.
Hoje em dia, nos portos brasileiros, nós temos uma alta criminalidade. Em Santos, foram apreendidos mais 300 quilos de cocaína. E o agente penitenciário que passa dificuldades do presídio, também passa o guarda portuário saindo do porto, indo para sua casa.
Esse projeto tramita com urgência constitucional e é uma das três matérias que trancam a pauta de votação do plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
No ano passado, entrou em vigor a lei que pune empresas que promovem ou auxiliam a prática da corrupção. Carlos Aratini, do PT de São Paulo, acredita que a nova regulamentação é uma importante arma no combate à corrupção.
Carlos Aratini explicou que, segundo o texto da lei, empresas que forem condenadas por corrupção poderão ficar excluídas de qualquer processo licitatório da administração pública. Para o deputado, a nova norma também pode influenciar no desenvolvimento do Brasil.
É um projeto que nós pretendemos, com ele, mudar o comportamento das empresas, né? Fazer com que elas efetivamente participem da construção do Brasil de uma forma honesta, de uma forma que não envolva atos de corrupção e que permita que o Brasil viva num clima de maior tranquilidade, sem tantos envolvimentos em corrupção. Porque é aquilo que a gente fala, não existe corrupto sem corruptor.
A Câmara já aprovou 1.300 artigos do novo Código de Processo Civil. Mas Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, destacou que este ano o debate continua envolvendo temas polêmicos que ainda não foram definidos pelo plenário.
O deputado defende, por exemplo, a manutenção da pena de prisão para os pais que não pagarem a pensão alimentícia.
Não há dúvida nenhuma que se amolecer, se flexibilizar a questão da pensão alimentícia, muitas mulheres vão ser prejudicadas porque muitos homens vão deixar de pagar a pensão. Nós precisamos fazer com que continue a cadeia ainda sendo a grande ameaça daqueles que não pagam ou não querem pagar a pensão. Se tem a cadeia, ele vai fazer uma vaquinha, ele vai fazer um jantar, ele vai fazer um pedido aos parentes, aos amigos, para fazer a sustentação daquilo que é a obrigação dele, que é ajudar os seus filhos que ele colocou no mundo.
Giovanni Cherini também defendeu que os juízes de primeira instância mantenham a prerrogativa de determinar a penhora de recursos e investimentos bancários, a chamada penhora online. Caso contrário, o deputado entende que os maus pagadores serão beneficiados.
Ciência e tecnologia.
Projetos em discussão na Câmara têm por objetivo coibir a divulgação da intimidade de outras pessoas pela internet.
A intenção dos deputados é punir os divulgadores de imagens, vídeos e gravações com penas de até 3 anos de prisão.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Silvia Munhato.
Pelo menos 4 propostas tramitam em conjunto na Câmara para criar uma Lei Maria da Penha virtual. A lei pune a violência doméstica contra a mulher, mas agora os deputados sentiram a necessidade de punir da mesma forma a divulgação não autorizada de imagens, vídeos e áudios pela internet. Se a mudança for incluída na Lei Maria da Penha, o agressor poderá ser punido com até 3 anos de prisão, sem direito à fiança. Recentemente foram relatados vários casos de ex-maridos ou ex-namorados que fizeram a divulgação de fotos ou vídeos íntimos de suas ex-companheiras pela internet. Houve ainda casos de suicídios de adolescentes que tiveram imagens íntimas divulgadas, mas a pena atual, geralmente de indenização, relativa aos crimes de calúnia e difamação, é considerada leve para o dano causado. De acordo com a proposta do deputado João Arruda, do PMDB do Paraná, caso a situação ocorra, um juiz ordenará a remoção do conteúdo da internet e a medida deverá ser cumprida em até 24 horas. O deputado elaborou a proposta por causa de um caso ocorrido em sua cidade, Maringá.
Esse crime, ele muitas vezes é muito pior do que qualquer violência física contra a mulher, porque a mulher vai morrendo aos poucos, ela tem a sua intimidade violada, ela acaba se expondo para todo mundo, perde emprego, perde família. E, infelizmente, hoje as penas são muito pequenas.
Já o deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, propôs a alteração do Código Penal para quem divulgar fotos e vídeos íntimos pela internet sem autorização. O acusado ainda será obrigado a indenizar a vítima por todas as despesas decorrentes de mudança de domicílio, de instituição de ensino, tratamentos médicos e psicológicos e perda de emprego. Se o crime for cometido por cônjuge, companheiro, noivo, namorado ou alguém que manteve relacionamento amoroso com a vítima, a pena será aumentada em 1/3. Se a vítima for menor de 18 anos ou deficiente físico, o aumento será de 50%. As propostas estão sendo analisadas pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Educação.
O projeto define as escolas públicas como destinatárias de computadores e similares apreendidos em operações policiais.
A matéria já está em fase final de análise na Câmara e em breve poderá ser encaminhada ao Senado.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Vânia Alves.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a proposta do deputado Wellington Prado, do PT de Minas Gerais, de destinar para as escolas públicas os bens de informática apreendidos em operações de combate ao contrabando, obtidas por condenação judicial ou abandonados. De acordo com o substitutivo aprovado nas comissões de Educação e de Finanças e Tributação, a lista dos equipamentos deve ser divulgada por 15 dias. Caso nenhuma escola se interesse, os bens podem ser destinados a outras organizações de interesse público. Segundo o relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Devanir Ribeiro, do PT de São Paulo, os bens apreendidos são bastante variados e a burocracia envolvida nos diversos processos pode atrasar muito uma nova destinação. No caso da informática, ele disse que isso pode ser muito ruim.
A informática tem que ser um pouco rápida, porque a tecnologia da informática ela é rápida, né? Hoje você tem um computador que é atualizado, daqui 6 meses ele não está mais atualizado.
A proposta determina que o Ministério da Educação deverá regulamentar os critérios que deverão ser usados para selecionar os pedidos que deverão ser atendidos. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Esporte.
Para tentar diminuir o uso de drogas na Bahia, a Celino Popó, do PRB, juntamente com a Defensoria Pública, lançou um programa baseado no esporte para afastar a juventude do consumo de substâncias ilegais.
Ao exaltar o projeto, o deputado avaliou que a influência do esporte auxilia a evitar o contato de crianças e jovens com o mundo das drogas.
A importância da campanha é o esporte como inclusão social. Né, o esporte para beneficiar, o esporte para ocupar o tempo desses garotos. Muitos vão para as drogas porque não tem a oportunidade de praticar uma academia, de ter uma luva ou de ter até o seu ídolo no seu bairro. Hoje o maior ídolo dos bairros desses garotos são os traficantes, que tem a melhor bermuda, que tem o melhor short, que tem uma motinha ou que paquera qualquer menininha do bairro, e esse garoto fica observando aquilo e diz, eu quero ser igual a esse aí.
A Celino Popó informou que o projeto também abrange o incentivo ao esporte em centros de ressocialização para crianças e adolescentes. O deputado acredita que o programa pode ser o início da mudança de vida desses infratores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.